Quem cometeu o crime ambiental não deve ser anistiado, diz José Sarney.
Mas a Sirgurgaz alega que muitas multas do Ibama são injustas.
Gleice Hoffmann afirma: inflação está sob controle e vai continuar caindo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado, José Sarney, defende que o novo Código Florestal não pode anistiar produtores que cometeram crimes ambientais.
Sarney também lamenta a morte de líderes de movimentos sociais que lutavam contra o desmatamento no norte do país.
Na semana passada, foram assassinados o presidente do movimento camponês Corumbiara, Adelino Ramos, em Rondônia, e o casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva, no Pará. A reportagem é de Érica Christian.
José Sarney não avalia que as mortes tenham relação com a votação do Código Florestal, mas ao lamentar os crimes, não descartou sua conotação política.
Eu acho que a ação do governo estadual, do governo federal, conjunta, deve ser muito enérgica, uma vez que isto representa, sem dúvida alguma, uma coisa de crueldade e, ao mesmo tempo, de uma conotação política daqueles que estão defendendo seus pontos de vista.
José Sarney reafirmou que o Código Florestal não será votado de afogadilho no Senado e acredita que os senadores vão derrubar a anistia concedida aos produtores que usaram as áreas de preservação permanente para cultivo ou criação de gado.
Nós vamos ter um tempo bastante necessário para que se possa discutir esse assunto do Código Florestal, sem aquela premência do tempo que teve na Câmara dos Deputados. Eu, pessoalmente, acho que realmente os desmatadores não podem ser anistiados. Nós temos que preservar cada vez mais as nossas florestas, que são muito importantes para o Brasil.
Já o senador Assir Gurgaz, do PDT, alega que muitas das multas impostas pelo Ibama são injustas.
Ele contou que em Rondônia, por exemplo, um pequeno produtor foi multado em R$ 80 mil por causa do lixo acumulado em sua propriedade.
O problema é que na zona rural do estado não existe coleta de lixo. E a Sirgurgaz acha que problemas como esse só serão resolvidos com o novo Código Florestal.
É bom lembrar que as multas ficariam suspensas até que o plano de regularização ambiental estabeleça como ocorrerá a regularização das propriedades de até 4 módulos. Isso não significa anistiar infratores, como alguns críticos estão falando, mas criar condições para que o produtor rural possa regularizar seus imóveis e produzir sem prejudicar o meio ambiente.
Também o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, entende que o Senado precisa buscar no novo Código Florestal um equilíbrio entre aumento da produção agrícola e preservação ambiental.
Nós temos que proteger o meio ambiente, nós temos que proteger os nossos rios, nós temos que legislar em favor das áreas de proteção, da reserva legal e aí sim defender o que a sociedade científica está defendendo, que é a gente investir cada vez mais em tecnologias para produzir cada vez mais e melhor.
Comissões.
Mais diálogo entre patrões e empregados para reduzir as desigualdades de gênero e raça no setor bancário.
É o que espera a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que debateu hoje as desigualdades nos bancos.
Uma pesquisa com bancários de todo o país revelou que as mulheres ganham menos e que os negros ou pardos são minoria e também ganham menos que os brancos.
Esses dados preocupam o presidente da comissão, senador Paulo Paim.
O preconceito é muito, muito grande no setor bancário, principalmente entre os negros, e aí, nesse caso, mais contundente em relação às mulheres. E também demonstra que as pessoas com deficiência também continuam sendo discriminadas.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que a inflação já está sob controle e vai continuar caindo.
Ela também afirmou que as medidas do governo para segurar a alta de preços não impediram o crescimento da economia.
Segundo a senadora, o governo já economizou R$ 41 bilhões, metade do previsto para 2011. E de janeiro a abril, investiu mais de R$ 13 bilhões, quase R$ 2 bilhões a mais que no mesmo período do ano passado.
Gleice Hoffmann destacou ainda que neste ano, a média mensal de criação de postos de trabalho é de 272 mil empregos. Índice também superior aos últimos 4 anos, quando essa média foi de 250 mil ao mês.
O governo da presidenta Dilma está mostrando ao país responsabilidade na condução da política econômica. E fazendo isso sem comprometer o emprego, sem comprometer a renda, sem comprometer o crescimento da nossa economia. Mostramos mais uma vez ao Brasil que é possível sim crescer, ter estabilidade, distribuir riqueza e ser um país cada vez mais referencial e respeitado no mundo.
E os senadores de Roraima lamentam a miséria em que vivem os índios da reserva Raposa Serra do Sol e os produtores de arroz que foram retirados da área da reserva quando ela foi demarcada.
O senador Mozaredo Cavalcante, do PTB, disse que os indígenas sofrem com o desemprego e preferem viver na periferia de Boa Vista a terem que continuar na reserva.
Já os arrozeiros, mesmo assentados em outra região do estado, ainda correm o risco de ficar sem ter onde morar, porque as terras podem ser desapropriadas para a criação de uma reserva ambiental.
Quero fazer um apelo mesmo à presidente Dilma, que ela corrija esses malfeitos. Eu não estou pedindo aqui que ela desfaça a demarcação, mas que ela faça justiça com essas pessoas, que indenize as pessoas que foram tiradas de lá, que assente como manda a lei em terras adequadas para que possam produzir e que, principalmente, assista aos índios.
Também o líder do governo, o senador Romero Jucá, quer que o executivo cumpra o que foi prometido à época da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol.
A preocupação é o desenvolvimento, é o cumprimento da palavra, são as ações integradas que precisam ser efetuadas rapidamente, porque foram compromissos do governo. Não é ainda o caso de violência, mas é o caso sim de pessoas que clamam por justiça e que cobram do governo a posição que foi pactuada.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, afirmou que uma denúncia da imprensa internacional sobre escândalo no futebol prova que nem toda CPI termina em pizza.
Ele se referiu à denúncia da BBC de Londres de que o presidente da CBF e membro da FIFA, Ricardo Teixeira, foi obrigado a devolver dinheiro que havia recebido como suborno.
Segundo Álvaro Dias, o que a imprensa internacional denuncia agora já foi denunciado pela CPI do futebol, que ele propôs em 2001, que apurou o desvio de dinheiro de uma grande empresa para Ricardo Teixeira. Ele disse que uma das fontes da BBC foi o relatório da CPI.
Este é um escândalo internacional. Não há como evitar que este escândalo chegue a todos os países do mundo que estão de olhos voltados para o Brasil em razão da Copa do Mundo de 2014. Que credibilidade tem esse dirigente? Que autoridade moral tem ele para movimentar bilhões necessários para a execução desse projeto?
E o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu à Agência Nacional de Aviação Civil que avalie a possibilidade do uso de aeródromos privados para desafogar os aeroportos de médio e grande porte durante a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.
Se for viável a sua utilização, certamente teremos um custo muito menor. Por que gastar tanto dinheiro, a toque de caixa, para modernizar os grandes aeroportos, se existem aeródromos privados que podem estar em condições de atender supletivamente a crescente demanda por transporte aéreo?
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, cobrou do governo federal uma política nacional de segurança que englobe a proteção das fronteiras e dinheiro para os fundos penitenciário e de segurança pública.
Ele reclamou que as fronteiras estão desprotegidas e isso favorece não só o tráfico de drogas e de armas, como também a onda de explosão de caixas eletrônicos, porque facilita o tráfico também de bananas e dinamite.
Aloysio Nunes Ferreira advertiu que o governo federal tem que dar mais atenção à criminalidade que está crescendo assustadoramente nas pequenas cidades.
Seria importante que o atual governo gastasse pelo menos um centésimo da energia que tem gasto para evitar que o ministro Palocci venha ao Congresso para dizer como ficou milionário. Se apenas tivesse um centésimo dessa energia para ajudar o Brasil a enfrentar o drama da violência, eu tenho certeza que nós estaríamos numa situação muito melhor.
Já o senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, acha inaceitável que apenas 8% dos assassinatos cometidos no Brasil sejam solucionados.
Isso quer dizer que apenas 4 mil dos 50 mil homicídios ocorridos por ano no país têm seus autores descobertos e punidos.
E os fatores que prejudicam o esclarecimento dos homicídios vão desde o sucateamento das delegacias, a falta de infraestrutura das polícias técnicas nos estados para obtenção de provas, o déficit do número de investigadores, falta de equipamentos e peritos, além da não integração entre delegados, promotores e a justiça no andamento dos inquéritos.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Thiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.